Luciavânia diz que vetos ao ato médico descaracterizam a iniciativa de regulamentação da profissão.
Renan Calheiros afirma que votações das últimas semanas estão em sintonia com reivindicações das ruas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Luciavânia, do PSDB de Goiás, lamentou os vetos da Presidência da República ao chamado ato médico.
Ela foi uma das relatoras da proposta no Senado e espera que o Congresso Nacional derrube os vetos. Repórter Bruno Lourenço.
A presidente Dilma Rousseff vetou o dispositivo que estabelecia como atividade privativa do médico o diagnóstico e a prescrição terapêutica de órteses e de próteses. Também vetou o artigo que estabelecia como função exclusiva da categoria a autorização de injeções, sucções e punções. A presidência alegou que a lei poderia restringir o trabalho de outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. Mas para a senadora Luciavânia, do PSDB de Goiás, os vetos mutilam inteiramente o texto aprovado no Congresso Nacional. Ela considerou um desrespeito ao trabalho desenvolvido desde 2002 por deputados e senadores.
Esses vetos poderiam ter sido perfeitamente evitados se o Executivo tivesse uma maior interação e um respeito com os trabalhos dessa casa. Esse projeto esteve aqui por 12 anos e foi discutido por 2 anos, e sua formatação foi objeto de debates envolvendo as maiores especialistas do país em saúde pública e privada.
Outros relatores do ato médico na casa, como o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, e Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, também reclamaram da falta de diálogo por parte do governo. Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, ressaltou que a presidente deve enviar um novo projeto para o Congresso, onde talvez seja possível construir um texto que não confronte os profissionais da saúde.
Acho que nós precisamos dialogar para ver onde é que nós podemos chegar de tal sorte que todos se sintam contemplados, inclusive os médicos.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, elogiou os vetos da presidente Dilma Rousseff a artigos da chamada Lei do Ato Médico.
Segundo o senador, os vetos são corretos e a presidente foi corajosa, pois a legislação aprovada era muito fechada e atendia apenas ao corporativismo médico.
Eu tenho muito medo da visão corporativa. O corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Por exemplo, era tão fechada a lei do ato médico que eu não sei se nós poderíamos, sem estar infringindo essa legislação votada, depois de um banho usar um cotonete no ouvido, porque havia o domínio dos orifícios pela corporação médica.
E para o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, o problema da saúde no Brasil vai além da falta de médicos no interior e nas grandes cidades. O setor enfrenta hospitais sucateados e muita corrupção.
Ele ainda lamentou que o governo prefira editar medida provisória para resolver os problemas da saúde, em vez de apoiar projetos de deputados federais e senadores sobre o tema.
Mozarildo Cavalcante, que é médico, lembrou que em 1999 apresentou o projeto com teor semelhante à ideia do governo de acrescentar mais 2 anos aos cursos de medicina para atendimento à saúde básica, emergência e urgência.
E eu não vou dizer que concordo nem discordo, porque merece ser analisada, porque ampliar um curso para 8 anos simplesmente assim não me parece que esteja fazendo uma coisa correta no que tange a resolver o problema do péssimo atendimento público ao povo brasileiro.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, fez um balanço dos trabalhos do Senado nos últimos 15 dias. Segundo ele, a Casa votou propostas cobradas pela sociedade. Repórter Larissa Bortoni.
O senador Renan Calheiros destacou que em 2 semanas o Senado aprovou propostas que fazem parte da chamada Agenda Positiva, criada para atender às reivindicações da população. O presidente do Senado listou os projetos aprovados e lembrou que muitos deles foram para sanção da Presidência da República e outros para exame na Câmara dos Deputados.
Votamos a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados com o bloqueio dos recursos dos estados para desoneração do governo federal. Nós votamos o PLS 204, que considera como crime hediondo o crime de corrupção e os crimes também contra a vida. Nós votamos o Simples para advogados, o Ficha Limpa para servidores dos três poderes da República. Nós votamos a destinação dos royalties para educação e para a saúde. A matéria foi encaminhada à sanção presidencial.
Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse ainda que o Senado aprovou a transparência na gestão dos direitos autorais pelo ECAD, o projeto que responsabiliza a pessoa jurídica que ganhar alguma vantagem com a corrupção, e o projeto que prevê o atendimento integral pelo SUS às mulheres vítimas da violência sexual.
Votamos o projeto que estabelece regras para impulsionar as zonas de exportação, as EPEs. Votamos a PEC que veda que cônjuge ou parente possa ser suplente de senador e reduz de 2 para 1 os suplentes de senador, já enviado à Câmara dos Deputados. Votamos a PEC que facilita o exercício da iniciativa popular. Votamos o projeto que define organização criminosa.
A aprovação do projeto que cria o Sistema Nacional de Combate à Tortura e a criação da CPI da espionagem também foram destacadas pelo presidente do Senado.
A ideia de que o fim do Fórum Privilegiado de Autoridades é uma medida moralizadora é enganosa, na opinião do senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco.
Ele lembrou que o julgamento de deputados e senadores pelo Supremo Tribunal Federal era vantajoso no passado, quando o processo era engavetado e não havia punição alguma.
Mas, depois do processo do Mensalão, a história mudou. Por isso, muitos políticos defendem o fim do Fórum Privilegiado, pois com a nova postura do STF de processar e punir autoridades, é mais vantajoso agora ser julgado por juízes de primeira instância, alertou Jarbas Vasconcelos.
Porque está lá na primeira instância, se for resolvido tem a segunda instância e depois a Suprema Corte. É isso que os políticos querem. Eles não querem mais agora enfrentar o Supremo. Na hora que o Supremo passou a ser importante, decisivo, aí quer agora trazer de volta para que eles vão lá para baixo, lá para a primeira instância. É uma pura lorota que o Senado e a Câmara dos Deputados não devem aceitar. Se tem alguém ainda na opinião pública, no meio da rua, que tem dúvida sobre isso, esclarecer essas pessoas. O que querem é privilégio. O que querem é fugir da lei.
E o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, criticou o Tribunal de Contas da União por não prestar contas do dinheiro que recebe.
Ele disse isso ao se referir ao fato de o TCU usar verbas de fiscalização para pagamento de auxílio alimentação atrasado para ministros e não prestar contas desse dinheiro conforme determina a Lei de Transparência.
O Tribunal de Contas, que é um braço técnico do Senado e da Câmara, não presta contas do dinheiro que recebe. Nenhum cidadão tem acesso. Na página aqui, está aqui a página do Tribunal de Contas da União, não há nenhuma referência à transparência. Essa palavra ainda não foi inventada no Tribunal de Contas da União. E esse tribunal não tem nada de tribunal. É uma instituição técnica. Agora eles se vestem com aquelas capas pretas e se transformam em deuses.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Confederação Nacional dos Municípios firmaram um acordo de cooperação técnico-científica. O objetivo é promover o intercâmbio de informações e a capacitação dos gestores e demais servidores dos municípios. O acordo foi assinado pelo presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, e pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, nesta quarta-feira em Brasília, por ocasião da 16ª Marcha dos Prefeitos. Ziolkowski destacou a importância da aproximação com o TCU. Ele acredita que é necessário melhorar a gestão na esfera municipal. Para o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, a cooperação vai promover maior diálogo com os prefeitos, bem como o aprimoramento dos controles internos municipais, com o intuito de alavancar a governança no Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.